Está no ar, o Jornal do Senado.
Lidice da Mata afirma que falta de investimento limita turismo no país.
Lazier Martins defende fim de sigilo em operações do BNDES.
Projeto de Ronaldo Caiado pode destinar à segurança pública parte da receita com apostas em loteria.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A infraestrutura para o turismo foi uma das prioridades definidas no orçamento de 2018 pela Comissão de Desenvolvimento Regional.
Mesmo assim, a senadora Lidice da Mata criticou a falta de investimentos no setor, que tem grande potencial graças à diversidade cultural e às belezas naturais das terras brasileiras. Repórter Marciana Alves.
A comissão também aprovou a criação da área turística de Angra Doce, que fica no entorno do reservatório da usina hidrelétrica de Chavantes, entre São Paulo e Paraná. A ideia é incentivar o turismo na região, como explica o relator da proposta, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.
A proposta insere-se no dever constitucional que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios têm de promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Com isso, vai gerar emprego também na sua região.
Em 2017, a CDR também ouviu o ministro do Turismo, Marques Beltrão, que falou sobre as principais ações à pasta para os próximos anos. A intenção é aumentar o número de visitas de turistas estrangeiros de 6 para 12 milhões por ano. Para a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, os investimentos são pequenos diante do potencial turístico brasileiro. Ela também criticou os cortes no orçamento do setor.
Quando você corta de forma brutal o orçamento do Ministério do Turismo e o orçamento da Embratu, toda boa intenção fica colocada no lixo. Nós não temos como trazer o dobro de visitantes sem um grande mega evento.
Uma proposta que prevê a tarifa de energia diferenciada para o turismo rural está em análise na CDR. O texto contempla os estabelecimentos de ecoturismo ou turismo de aventura com uma tarifação equivalente à cobrada da atividade econômica rural. De acordo com o projeto, para ter o benefício, o empreendimento deverá comprovar a atividade nas concessionárias de energia elétrica por meio de cadastro no Ministério do Turismo.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destacou o trabalho da Embrapa no desenvolvimento de um defensivo agrícola natural capaz de combater os nematoides, pragas que atacam as raízes da soja e do algodoeiro e geram perdas de 35 bilhões de reais ao ano.
Segundo o senador, o defensivo da Embrapa é elaborado a partir de resíduos de plantas usadas na produção de biocombustíveis.
A aplicação de um nematicida natural, como o desenvolvido pela Embrapa, afeta menos o equilíbrio ambiental do que a aplicação dos pesticidas provindos da petroquímica e, por isso, possui uma grande vantagem, além de ser mais barato. E são várias as formas de uso do produto no campo. Entre elas, destaco a nanotecnologia, que permite a sua liberação ao longo do tempo, com menos aplicações do defensivo. Isso vai ser uma verdadeira revolução no campo.
Já o senador José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, acredita que está se tornando dispendioso para o Brasil manter empresas públicas, seus eventuais prejuízos e as pessoas indicadas para sua direção.
Ao defender a privatização dessas instituições, ele citou as perdas causadas pelos esquemas criminosos na Petrobras, ressaltando que os prejuízos têm sido pagos por toda a população. Um exemplo é o frequente aumento dos combustíveis, disse o senador.
Então, eu não sou daqueles que defendo que o país continue sangrando com essas empresas que pode muito bem passar para as mãos privadas e o Brasil não ficar mais arcano.
Assim que acabar o recesso, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar o mérito da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL, com o objetivo de impedir o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos.
Medida provisória editada pelo governo elevou de 11% para 14% a alíquota incidente sobre os salários de servidores, mas o ministro Ricardo Lewandowski, em decisão liminar, suspendeu os efeitos da MP.
O ministro argumentou que a elevação significa, na prática, a redução salarial. salarial. Opinião semelhante à do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
E a minha preocupação aqui não são os altos salários do judiciário, do legislativo, do Ministério Público. São salários de professores universitários, de gente que trabalha na área da saúde, trabalha na área da educação. Porque é redução de salário. Ele faz o congelamento e aumenta a contribuição dos servidores públicos para a Previdência de 11% para 14%.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou a extinção da TJLP e a criação da TLP como novo índice que remunera os empréstimos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
A mudança ocorrida em setembro de 2017 vai além do nome do índice, disse a senadora.
A antiga taxa era mais baixa para estimular o financiamento de projetos voltados para o desenvolvimento nacional, a geração de empregos e o aumento da renda. A nova está próxima das praticadas pelo mercado, mais altas.
Vanessa Graziottin ainda criticou os que dizem que o BNDES apenas financiou projetos no exterior. Ela citou empréstimos do banco para ações de desenvolvimento regional, geração de energia limpa e apoio às exportações de pequenas, médias e microempresas.
O BNDES vem, ao longo dos últimos anos, cumprindo o seu papel de fomentador da economia nacional e tendo resultados invejáveis. Mas apesar de seus resultados e de uma atuação técnica rigorosa, e vigorosa, há uma intensa movimentação para reduzir o seu papel, com o argumento de se reduzir o monstruoso déficit fiscal patrocinado pelo atual governo.
Mas, na opinião do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, é preciso acabar com o sigilo das operações do BNDES.
Para ele, o banco deveria ser indutor de desenvolvimento econômico, mas nos últimos anos foi desviado de suas verdadeiras finalidades.
Ele afirmou que o BNDES concentrou investimentos em grandes empresas que têm dificuldade para pagar suas dívidas e também fez empréstimos expressivos para obras no exterior sem fiscalização dos órgãos competentes.
Para Lazier Martins, tudo isso aconteceu por causa de afinidades ideológicas com governos estrangeiros e o sigilo em torno dos contratos serve para ocultar negócios ilegais com empreiteiras.
E é por isso que queremos fazer cessar o sigilo nas operações desse banco, que deveria servir ao Brasil, mas que hoje mais se serve do dinheiro público do que serve o país.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar neste ano o projeto do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que pretende reforçar o orçamento da segurança pública.
Pela proposta, 2% da arrecadação bruta das loterias serão encaminhados para o Fundo de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com o índice usado para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados.
O dinheiro, segundo Ronaldo Caiado, deve ser usado para fortalecer a gestão das ações de segurança pública.
Os estados não suportam mais arcar com essas despesas. A situação da segurança pública deteriora a cada momento. Existe uma disseminação hoje da insegurança, proliferação do crime, do latrocínio, do tráfico de drogas. O objetivo é poder angariar fundos para a segurança pública que chegou numa situação de colapso completo no país.
Já o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, disse que o Senado não pode ficar indiferente ao aumento da violência em todo o país.
Em Santa Catarina, segundo ele, o crime tem tomado conta de grandes e médios municípios.
No primeiro semestre de 2017, em Florianópolis, foi registrada uma vítima por arma de fogo por dia. No mesmo período, foram registradas 110 mortes violentas na capital, recorde histórico, de acordo com o senador.
Para Dário Berger, o aumento da violência pode estar relacionado com a crise econômica, especialmente no caso dos jovens, que sem oportunidades de trabalho acabam entrando no crime organizado.
Me parece que não adianta nós construirmos apenas presídios, contratar policiais. Precisamos de educação, de prevenção, de oportunidade para os nossos jovens. Senão, o Estado não vai vencer essa enorme guerra que temos pela frente.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.